No estúdio, Kelly Matos, para quem não estava acompanhando antes das quatro, quem está conosco?
A gente pediu que a Letícia Wierzchowski ficasse um pouquinho mais, um sorinho, né? A gente pediu e ela gentilmente atendeu o nosso convite. Então, Letícia, obrigada mais uma vez pela tua presença aqui. Tu estavas contando o PG, a partir da provocação do PG, um pouco da tua escrita, da rotina, né? Aliás, não foi do PG, foi do Stout a pergunta de como é que é a produção textual.
O processo, né?
O processo, né? E eu fiquei, nós ficamos impressionados com a disciplina, que é algo de colocar horário, pensar no amanhã.
A gente escreveu não 40 deixar... livros, cara.
É.
40 livros em 20.
A gente se sente até meio improdutivo, né, PG?
Em 20 anos?
25 anos.
Não, é.
Muita 20, produção, é, Letícia.
40. E a gente sem não... contar os roteiros, né? Os que já saíram e os que não saíram.
E as colunas de jornal.
E tudo mais que eu nem sei o que é.
Sim.
É. Mas a gente não pode não falar na Stout de A Casa das Sete Mulheres. E é bom, né?
Sim, nossa, é maravilhoso. Eu tenho muito orgulho dessa história, né? A Casa das Sete Mulheres, eu estava falando aqui antes do programa abrir, que a gente ontem estava na comemoração dos 80 anos de vida do grande Tabajara Ruas. E o livro só saiu por causa da obra do Tabajara Ruas, né? Foi ali que eu encontrei a história. E entrei pela porta dos fundos dos varões assinalados, onde ele diz ali numa passagem, então Giuseppe Garibaldi chegou para um jantar na Casa das Sete Mulheres. E aí, é só um parágrafo.
Veio na tua frente o...
Na verdade, eu não posso... O meu ex-marido, Marcelo Pires, ele leu esse livro primeiro que eu, porque na época ele estava fazendo uma matéria sobre o Tabajara Ruas, grande, e ele falou para mim, dentro desse livro tem uma história para tu contar, mas eu não vou falar nada, não vou te influenciar, tu lê. Aí passou, sei lá, um mês, eu peguei o livro para ler.
Soltou essa bomba.
Sim, e quando eu cheguei ali, eu falei, liguei para ele, tu acha que eu tenho que escrever A Casa das Sete Mulheres? E ele falou, é. Daí eu liguei pro Tabajara, Florianópolis, tu deixa a tábua. Claro! Aí, a partir disso, eu fui tentar ver quem eram as sete mulheres. Por mais que eu viesse para cá, tava morando em São Paulo, pesquisasse, fizesse tudo, Instituto Histórico, Geográfico, só encontrei cinco, né? Tu acha que eu perguntei pro Tabajara...
Da família do Bento.
Que poderiam ser consideradas mulheres adultas no século XIX dentro daquela casa. Perfeito. Porque eles reuniam as várias mulheres... As crianças e mulheres eram reunidas em instâncias nas guerras, né?
Tu foi pesquisar e tipo, ó, tem a Caetana, tem a Tarana, essa aqui, a Manuela, tem...
É, e depois as outras eram crianças demais para serem consideradas mulheres na época. E daí eu não achei, eu inventei duas, né?
Inventei,
é... A melhor coisa, porque onde não tinha o que contar, eu podia criar essa narrativa ficcional que costurava a narrativa histórica. Na verdade, tudo é uma grande suposição. Não existe nada sobre as mulheres do século XIX.
Não existe.
É. Existe as que passaram pela vida do general Bento Gonçalves da seguinte maneira. Nasceu, casou, pariu, morreu. Só.
Mas como tu tinha cinco mulheres, não pensou em escrever A Casa das Cinco Mulheres?
Eu não. Mas também não pensei em ligar pro Tabajara e perguntar. Inventei.
O livro, ele é lançado em 2002 e em 2003 sai a série da Globo, que é um estouro, né?
Sim.
Quando tu escreveste o livro, tu já tinha uma ideia de que teria uma série, uma adaptação?
Mas claro
TV?
Que
nada
não,
disso.
Imagina, é uma pobre coitada lá, trancada em São Paulo o dia inteiro escrevendo. Eu tinha ido morar lá, daí eu pensei, vou tentar conseguir uma editora maior, né? Que saia do Rio de São Paulo,
claro,
distribua,
claro,
né? Mais organicamente, assim, os livros. Daí o Tabajara me ajudou. Daí ele me apresentou para a Luciana Vilas Boas, que era editora da Record, publicava, ele era o único autor gaúcho publicado na Record naquele tempo. E ele disse, ela escreve bastante, ela vai conseguir, porque o editor ele quer ter um autor que siga, né, que ele invista.
Claro.
E aí ela me recebeu e eu tinha um romance pronto. E ela contratou esse livro. Tudo, mas tudo assim, por telefone, tinha celular. Bom, aí ela foi ao Rio, a São Paulo, porque a sede é no Rio, e me convidou para almoçar, para me conhecer pessoalmente. E daí, nesse almoço, ela falou, o Taba disse que tu escreve muito, tá escrevendo alguma coisa? E eu falei, tô. Eu tô escrevendo uma história das sete mulheres, da família do Bento Gonçalves, ficaram 10 anos. Eu disse, pode parecer um tédio, né? Sete mulheres trancadas 10 anos numa casa, mas vai acontecer muita coisa.
Boa.
E ela olhou para mim, ela teve um feeling, ela olhou e falou, para tudo. Eu vou manter o contrato que eu fiz contigo desse romance, mas eu vou esperar tu terminar esse livro e eu vou te lançar com esse livro.
Mas
eu
que
fiquei,
visão!
Eu fiquei furiosa, né? Imagina com o livro pronto, não! Bocuda! Daí então vou escrever rápido. Daí eu escrevi. Eu terminei o livro embalando o meu filho mais velho, assim, no carrinho que nasceu no meio do romance. E aí,
Tal como as mulheres da casa.
Sim, tanto que eu dedico para ele o livro. Eu escrevi o livro esperando, construindo ele. Ele se fez junto com o livro. E aí, logo que saiu, de uma maneira muito maluca, caiu nas mãos da Maria Adelaide Amaral. Mas, na verdade, assim, isso não cai em todos os livros. Cai, imagina, tu é autor da Globo. Todo mundo manda tudo para ti, né?
É.
Não é, é que
mas
tu...
Mas ela não lê tudo,
não,
claro.
Não, ela pegou aquele livro, ela ia fazer uma série, que era, eu não lembro o nome agora, baseada num romance, e deu um problema legal entre a família.
Tá
do...
E ela
olhou aquele livro, segundo o que ela conta, e falou, cara, que história. Ligou pro Jaime Monjardim, e eles me... Um dia eu tava fazendo a unha na manicure, bem calmamente, me liga... Letícia, que é o Jaime Monjardim.
Aí tu dá um desmaio na hora e volta, recupera a consciência e...
E aí, sabe que eu fui ter certeza mesmo que a Casa Sete Mulheres ia pra Globo lendo o jornal. Ninguém me avisou. Eu descobri
tu tá
no jornal
não, e aí
Globo.
Com a...
Eu nem tinha assinado o contrato.
Eliane Giardini com...
Sim, foi uma loucura. É. Imagina, eu tinha 29 anos.
Meu Deus.
Tinha 29 anos.
E a minha agente literária, que recém tinha virado minha agente literária, disse: ai, tem muitos autores que sofrem muito, né, com as adaptações para televisão. O Jorge Amado não via nada. Daí eu pensei, se isso for um problema na minha vida, o que vai ser uma coisa boa, né? Façam o que vocês quiserem. E daí eu fiquei amiga de todo mundo, tanto que eu trabalho com o Jaime direto, tava falando com ele antes de entrar, o Thiago Lacerda, um dos meus melhores amigos. A gente
queria,
tá fazendo...
ele virou gaúcho, né?
O Thiago,
gaúcho,
posso até contar uma coisa legal pra vocês, o Thiago vai dirigir o primeiro longa-metragem dele, que eu tô trabalhando no roteiro, inspirado, que é a história de um romance de uma autora gaúcha, Ana Mariano, Para Amanhecer Ontem. A gente está terminando o roteiro e vai ser o primeiro trabalho de direção do Thiago.
O Thiago
Alessandro.
É danado, porque ele não fala. Agora vai ficar compromisso. Ele deve estar ouvindo, porque ele vem para a Fazenda aqui e fica ouvindo a rádio. É compromisso vir aqui, Thiago.
Eu vou
a Letícia te entregou.
Ele. Eu vou botar lá no grupo do roteiro. Ó, contei.
Pode.
Na verdade, é a primeira vez que a gente está contando assim em qualquer veículo de comunicação.
Adoro.
Que vai sair o filme.
Que espetáculo.
É, muito legal.
Que legal.
Letícia, e o lançamento do novo livro, Deriva, é hoje?
Hoje, a partir das 19 horas, na Livraria Taverna, lá na Casa de Cultura Mário Quintana. Ai, eu vou estar autografando o livro e conversando e comemorando que a gente pode se encontrar.
Ficou,
né?
Muito legal essa livraria.
Tá lindo lá. Tá
muito
legal.
A Casa de Cultura, em geral, tá
pessoal
muito
que legal. For pra lá, tem lugar pra estender, dá pra tomar um vinho, tem cervejaria, tem o Lola, vai ser bem legal. E dia 13, no sábado, eu vou estar autografando o livro em Gramado, no festival. E o Murilo Rosa vai, inclusive, fazer uma leitura de um trecho do livro, que é outro amigo que a Casa das Sete Mulheres trouxe pra minha vida.
Que legal.
Né? Então, todos convidados.
Valeu, Letícia. Volte sempre.
Voltarei.
Obrigado, Letícia.
Obrigada.
Letícia Wierchowski, né? Esse grande nome da literatura brasileira conosco aqui hoje, abrilhantando Gaúcha Mais. 4h15 marcou o sinal da Gaúcha. E é sojipana, Kelly Matos. Como
gente,
nós.
Podemos contar a história? Desculpa, isso é bem rapidinho. O que que tu me diz sobre a tua adolescência e a tua leitura?
Eu só sou escritora por causa da biblioteca da Sojipa. Foi lá que eu li. Imagina, nos anos 70, final dos anos 70, a gente não comprava livros assim, né? E eu pegava os livros na biblioteca, todos os dias. Todos os dias eu ficava sentada na biblioteca da Sojipa. Foi lá que eu conheci Garcia Marques, foi lá que eu li As Brumas de Avalon. Eu lembro de todas as minhas descobertas literárias e coisas.
O Stout é envolvido hoje com a biblioteca ali da Sojipa, não, alemão?
Estamos diante de um novo, será? Um novo romancista, Leandro Stout?
Não sei, quem sabe um dia eu aprenda, né?
Linda
ideias
biblioteca.
Ideias não faltam. A biblioteca completa 130 anos agora, neste ano. E é uma das mais antigas do Rio Grande do Sul. E hoje, por coincidência, a Sojipa está comemorando 155 anos.
Ah, boa lembrança.
A Sojipa, Clube hoje? De Porto Alegre, hoje, dia 10 de agosto, está comemorando 155 anos. Já fica aqui o nosso parabéns a todos os sojipanos, todos que construíram esse clube, que é só o Germânia, se eu não me engano, só o Germânia em Porto Alegre é mais antigo que a Sojipa. Um dos mais antigos do Rio Grande do Sul também. Valeu, Letícia.
Obrigada.